Oi, meu nome é Williams e agora começa o Pod Pop. A gente vai falar sobre cultura pop em geral.
Eu não apresentei, cacete.
Calma, agora você então.
Eu falo oi, eu sou não sei o que, é melhor, né? Oi, eu sou Igor e eu sou irmão do Williams. E está começando mais um Pod Pop. Yes, yes!
Bom, hoje o assunto é X-Men. A gente vai falar sobre os filmes, né? As franquias de filmes. E tentar traçar o que pode acontecer aí na frente, porque o futuro ele é bem promissor pra Fox.
Promissor?
Promissor, é bem promissor.
É, não sei.
A gente tem Deadpool voltando, a gente vai ter os jovens X-Men.
Ah, de ideia eles estão com umas ideias boas, né? Só que o problema é a bilheteria que não tá batendo.
Ah, mas ainda assim, eles conseguiram fazer uma boa bilheteria. É porque os críticos têm mania de ficar comparando um filme com o outro.
Não, eles fazem boa bilheteria, só que o problema é que não bate o que eles pensam. Eles pensaram que tipo, o Apocalipse ia bater 1 bilhão e chegou nem a 600 milhões em...
É, vai ver, a expectativa deles tá alta demais.
Mas tipo, a ideia eles têm, o Deadpool, o Deadpool 2, que vai ter o Cable e tudo, vai ter os jovens mutantes, lá X-Force, né, X-Force, que tem... E vai ter os Jogos Mutantes também, não é?
Mas vamos focar. O que, que você acha que o X-Men Apocalipse não atingiu?
É, primeiro, vamos falar de X-Men Apocalipse.
Porque o Dia do Futuro Esquecido chegou a quase 900 milhões, né?
Não, o Dia do Futuro Esquecido chegou a 700 e pouquinho
quase milhões. Quase 800, então.
E que nem quase acha... 800. Tipo,
mas o que você acha que o X-Men Apocalipse não conseguiu atingir essa marca?
Primeiro que eles não tinham visto X-Men Primeira Classe. Ninguém viu o X-Men Primeira Classe. Não foi tanta bilheteria assim.
O filme é muito... quase 1 bilhão, como é que não foi?
O Primeira Classe?
Ah, tá, o Primeira Classe.
Primeira Classe. Que é o primeiro dessa franquia nova aí, com Xavier novo, com Magneto novo e tal. Só que a maioria do pessoal não foi. A crítica foi muito boa, só que a maioria do pessoal não foi assistir. Aí no segundo o pessoal foi assistir, né? X-Men Distrito Esquecido, por quê? Porque tinha um pessoal antigo, todo mundo conhecia os X-Men.
Levou os fãs da primeira franquia.
Aí fez quase 1 bilhão. Aí o pessoal falou: puta, agora a gente vai lançar o X-Men Apocalipse, que é o pior vilão de todos, é o mais foda. E vai dar 1 bilhão. Só que eles lançaram, como o pessoal não conhecia, não tinha o antigo elenco, eu acho que foi isso, né? Não tinha o antigo elenco, o pessoal não conhecia. Tanto que, tipo, eu fui com uma amiga minha, a menina não sabia quem era quem.
É, eu também assisti com meu amigo e eu precisei ficar contando quem era quem no filme.
Quem era o Xavier, quem era o Magneto, quem era os bagulhos tudo. Eu acho que foi por causa disso que eu não lembro da trilha, nem por causa disso, porque o filme é bom, o filme é legal. Só que o problema, né, é o elenco, né? O pessoal não conhece, o pessoal não tá habituado ainda.
Mas eu acho que agora o elenco vai estar mais estabelecido. Ainda mais com esses novos filmes do universo, eles fazendo participação em outros filmes, sei lá, a Tempestade, tá, os rumores aí de que ela vai participar do X-Force e tal. Uhum. Eu acho que com o universo expandindo, eles podem se firmar.
Ah, não sei, eu acho que falta alguma coisa ainda no X-Men, falta um tchan ainda no X-Men. Tipo um tchan que a Marvel tem esses tchan, que você assiste e fala, caramba, que filme foda.
O X-Men você assiste... É o roteiro.
O X-Men você assiste, caramba, nossa, que filme bom, mas não é aquele filme que você fala, ah, é perfeito esse filme, tipo, a história é muito boa e tal.
Mas é o roteiro. O que eu sinto um pouco de falta do X-Men, e eu já vi algum crítico comentando isso, é que, ao contrário da Marvel, né, dos diretores da Marvel, o Bryan Singer, ele gosta de fazer momentos isolados, assim. Então, tipo, tem uma luta muito foda...
Diretor de clipe, né? O pessoal fala que ele é diretor de clipe.
Tem uma cena muito foda, mas assim, uma coisa que eu senti muita falta no X-Men Apocalipse foi a coisa do grupo. O Ciclope tá ajudando a Mística, que ajuda a Jean, que faz uma outra coisa. Tudo bem, teve uma cena ou outra, tipo, da Jean...
Aquela cena final lá deles
lutando
no
Noturno e tal.
É.
Ok.
Aquela cena final também deles lutando contra o Apocalipse, mas foi mais ou menos o grupo que tava o Ciclope aqui.
Mas eu acho que no filme todo, assim, no filme como um todo, acho que deveria, talvez, não unir mais o elenco, porque por mais que o X-Men Apocalipse, por exemplo, a Mística foi lá conversar com o Fera e tal, mas ainda ficou polarizado, né? Então ficou a Jean e o Ciclope Noturno de um lado, resolvendo uma coisa, a Mística outra, mas assim, não rolou interação. Tipo, a Jean sequer conversou com a Mística, teve aquela conversa no helicóptero, mas foi uma coisa muito rápida, foi emocionante, tá? Mas foi muito rápida. Então, coisa que a Marvel, tipo, desde o começo do filme, os protagonistas já se interagem, eles são amigos, brincam um com o outro. Talvez falte essa intimidade. Eu acho que o público, ele indiretamente, eles inconscientemente eles sentem isso. E eu acho que isso acaba afastando, porque da Marvel, qualquer filme que você assiste da Marvel, esses novos filmes,
você percebe
filmes,
que tipo, eles são super amigos.
Você percebe que eles são amigos, é. Eles não são tipo, ah, nós somos heróis tentando salvar o mundo. Não, tipo, a gente é um bando de amigos, está junto, e como a gente tem superpoderes, a gente vai ajudar a humanidade.
Só que o X-Men que é tipo a família, né? Que todo mundo estuda junto, todo mundo vive junto o tempo inteiro, não tem isso.
O problema do X-Men é que eu acho que eles querem muito firmar as hierarquias. Então, tipo, o Xavier é o fodão, ele é o dono da escola. Aí a Mística é a super guerreira que faz o povo lutar. O cérebro, ó. O Hank McCoy é o cérebro do X-Men. É. Então fica tudo muito polarizado. E aí cada um acaba ficando no seu cantinho. Talvez, pra ajudar a franquia, eu acho que eles deveriam investir mais nisso. Na hora do roteiro, amarrar melhor a relação dos personagens. E essa amarração dos personagens, ela é muito bem feita na Marvel. Porque, por exemplo, o Homem-Formiga, ninguém dava nada pelo herói. Eu não conhecia a história do cara.
Ninguém conhecia a história do Homem-Formiga.
E assim, e num filme só eles conseguiram me fazer adorar o cara, adorar os personagens que interagem com ele, adorar os coadjuvantes, a mocinha do filme, o vilão, tipo... O roteiro tem esse poder, coisa que no X-Men ainda não pegou. Ainda é aquela coisa assim, tipo... os heróis estão lá e os
atores
estão
sendo
aqui.
Tão bons assim, né? Que os atores X-Men,
não, os atores são mais. Sensacionais.
Michael Fassbender, o McAvoy, todo mundo é muito bom. Jennifer Lawrence.
E aí, então eu acho que pra franquia dar ainda mais certo, porque já dá certo, eu acho que eles têm que deixar os personagens um pouco mais íntimos da gente. Íntimo assim, da gente achar. Porque você assiste o filme da Marvel, parece que você tá na sala, os caras estão conversando ali, mesmo na luta, tá? Um brinca com o outro, um tira sarro. Coisa que no X-Men é muito sisudo, né? Ai, vamos ser lutar, somos heróis, vamos sair daqui, vamos pegar não sei o que.
Mas acho que é meio estranho, porque, tipo, a gente começou a sentir isso comparando com a Marvel, né? Porque a Marvel lançou os filmes agora. Mas os filmes
não.
Antigos do X-Men antigo, eles não eram também assim tão juntos. Eles não eram tão unidos assim. Eles eram família, assim? Eu não lembro muito dos filmes antigos.
Não, eu também acho que não.
Eles não eram tão família assim.
Era cada um no seu canto.
A
primeira franquia, eu acho que era ainda muito mais gelada, assim, no sentido. Muito mais fria no sentido.
Mas é porque a gente tá vendo diferente por causa da Marvel agora que lançou.
Mas então, isso é a tendência. Agora, não tem. Agora, tipo, a comparação, ela é inevitável. Agora, se a gente comparar o... Se a gente deixar um pouco o futuro, Dia do Futuro Esquecido de lado, né? E comparar o X-Men Apocalipse com Primeira Classe, a gente já consegue notar essas diferenças. Porque a Primeira Classe é um filme sensacional. Os personagens são muito bem estabelecidos, o contexto dos personagens são muito bons. Eles têm motivação forte. Uhum. E você acredita na relação. Você acredita na relação do Xavier de se achar irmão mais velho, assim, ser o irmão mais velho da Raven, né, da Mística, uhum. Do Fassbender virar um puta amigo do Xavier.
Irmão mais velho e peguete, né, que é meio estranho isso daí.
Eu acho que eles
estabeleceram uma relação meio estranha.
Não, rola ciúmes de irmão.
Ah, sei lá.
Não, eu acho. Ela tem ciúmes dele, e os ciúmes dela o problema do primeiro filme é não poder fazer mais parte da vida dele quanto ela quer, assim. Mas a relação dos dois sempre foi de mão, nunca foi de...
Ah, não sei, porque no primeiro ela tinha ciúme da Moira lá, da gente, com o...
Porque, pensa, ela é a única mulher na vida dele, ela é a irmã. É que nem você, se você tivesse uma irmã.
Acho que no primeira classe ela não se vê como irmã dele. Ela não se vê como irmã dele. Tanto que tem uma cena lá que eles estão na casa, que ela deita no colo dele e ele coloca a mão dele assim e tal, fica mó love os dois.
Mas eu acho que isso ali é uma relação de irmão, é carinho de irmão. Não, acho que não tá vendo.
Acho que ele vê ela como irmã, tanto que ele tenta tratar ela bem e tal, tudo, mas ela acho que ela não vê. Né?
Mas a gente tá dispersando. Quais pontos do Primeira Classe, que eu acho que foi... Pelo menos é o que a maioria fala que é o melhor filme dos X-Men. Quais pontos...
Nossa, pra mim é isso tudo.
Quais pontos do Primeira Classe...
Crasse.
Quais pontos do Primeira Classe são os pontos altos e que eles deveriam retomar... Não pontos de trama, assim, mas abordagem, sabe?
e que eles deveriam retomar nos próximos filmes do X-Men, porque deu muito certo o jeito que eles amarraram o roteiro.
Eu acho que, tipo, eles deveriam colocar aquela ligação da... A relação dos personagens do Primeira Classe é muito boa, tipo, a relação do Xavier com o Magneto, do Magneto com a Mística, do Xavier com a Mística, do Xavier com, a, com o Fera também, porque o Fera é uma personagem importante agora. Eu acho que eles deveriam voltar aí, só que, tipo, com um elenco novo. Sei lá, a relação do, do Ciclope com a Jean.
Então, eu acho que isso agora é muito mais fácil, porque você não tem a poluição de personagens novos. Coisa que você teve no Primeira Classe, você teve no, no Apocalipse.
Mas
então,
como
quer
assim,
dizer,
do personagem novo?
Assim, ó, no Dia de um Futuro Esquecido, eu tive que introduzir personagens novos. Além de dar uma...
Mas qual personagem novo que você teve que introduzir?
Aquele cara que olha longe,
aquele idiota?
O cara que cria os sentinelas. Eu tenho que dar uma retomada na história dos personagens antigos. Não, mas só pra você ver onde eu quero levar meu raciocínio. Então ali você precisa pegar tempo de história pra dar uma estabelecida em outros personagens que não sejam os principais. No Apocalipse é a mesma coisa. Eu tenho que mostrar a história do Apocalipse, como ele surgiu. Aí eu tive que apresentar ali a Tempestade, o Ciclope, beleza. Agora, todos os personagens já estão apresentados. Se realmente for a saga da Fênix, a gente consegue estabelecer mais histórias entre eles. Que eu não vou ser obrigado a ter que explicar outras coisas que vão acontecer
não,
em torno pra entrar.
Mas aí não, você tá errado. Primeiro porque eles vão ter que introduzir, vão ter que apresentar a história da Jean. Porque não foi apresentada a história da nova
mas
Jean.
Mas ela não é uma nova personagem, ela já é uma personagem que tá estabelecida.
Mas a nova Jean não tá estabelecida ainda. O único personagem que eles estabeleceram novos agora foi o Ciclope. Dizer,
mas ninguém ali é personagem novo agora, entendeu?
Eu sei.
Eles não vão ter que estabelecer
mas
nada.
Mas a gente
já sabe que a Jean é telecinética.
Você não tá falando estabelecer, tá falando introduzir, então.
É,
porque estabelecer é tipo contar o contexto dele.
Não vai ter que introduzir nenhum personagem. Como não vai ter que introduzir nenhum personagem novo, eu consigo estabelecer melhor os que eu já tenho. Então eu já sei que a Jean é uma telecinética. Eu não preciso explicar mais isso. Então eu vou poder aprofundar mais a relação dela com o Ciclope. A relação dela com o Xavier, que agora é meio que um pai dela.
Só que, vai passar 10 anos, né? Já
como é ela respondeu a essa questão de fazer os treinamentos, da Mística tá ali. Isso se eles forem deixar a Mística ali ainda, né?
Não,
eu acho que agora ia ficar muito mais fácil você deixar os personagens mais íntimos dos espectadores. Porque eu acho que é isso que leva as pessoas pro cinema. O Deadpool é um grande exemplo disso. Primeiro, o que eles fazem? Fazem você se apaixonar pelo cara. O cara é um filho da puta, mas ele é solitário. Ele é um malandro, mas ele faz o bem, porque ele quer defender as pessoas e tal. Antes mesmo dele se tornar herói. Então ali você já faz eu gostar. Agora, se eu tô num filme que eu não consigo nem conhecer os personagens, tipo, quando você começa a gostar do Ciclope, que ele fala, não, vamos sair daqui da escola e tal, vamos dar uma arejada, acontece a desgraceira, você tem que introduzir as aventuras, a aventura do filme. Então agora, tipo, vai ser muito mais fácil o filme ficar mais íntimo do espectador. Porque a gente já tem esses personagens, que já são personagens clássicos, todo mundo gosta, todo mundo tava esperando a Jean, todo mundo tava esperando a Fênix chegar. Então eu acho que o próximo filme, quiçá, bate 1 bilhão.
Ah, não vai. X-Men não vai bater 1 bilhão, duvido. Duvido. Só que tem gente que é moleque, nunca viu falar desses personagens.
Não,
eles vão reestabelecer moleque, todos os personagens.
A sua amiga tem a sua idade, meu amigo tem a minha idade. Eu tô
falando 26. Criança, Gabriel, eles querem pegar todos os públicos. Eles vão reestabelecer, querendo ou não.
X-Force faz isso.
Vai contar a história de todos os personagens?
Não, todos, mas o X-Force vai introduzir personagens que ninguém conhece.
Vai introduzir, eu tô falando estabelecer. Eles vão contar toda a história da Jean Grey, eles vão contar toda a história do Ciclope, que ainda não foi contada. Eles vão contar a história do Noturno. Porque olha só o que ficou aberto. Não é que sem Apocalipse, como que a Mística aparece lá na cena de luta com o Noturno? Todo mundo falando, mano, por que que ela tá lá? Como a pergunta ficou aberta. Estão falando que pode ser porque ela seja a mãe dele.
É, porque foi muita coincidência ela ir justamente no lugar em que ele tava lutando, esperar ele lutar,
então,
e pegar tirar ele.
Por que que ele é tão especial assim? Então o pessoal vai, no próximo filme vai estabelecer isso, eles têm que estabelecer isso, responder.
Mas eu não concordo nessa questão de que o...
Tá baixinho.
Gente, mas gente, desculpa, mas assim, eu ando numa fase que eu falo muito alto.
É que eu queria saber você aqui.
Eu vou. É porque, gente, isso aqui é mania de... Enfim, eu vou falar mais calma agora. Eu tava falando até pro dialeto do Cecílio. Estávamos falando sobre a Mística.
Que a Mística é mãe do Noturno.
A Mística
é mãe. Que no GB é mãe do Noturno com as Daisy, aquele vermelho lá do X-Men Primeira Classe. Só que aí estão falando que nesse vai ser filha dele com o Magneto. Mais um filho. Magneto é o cara que tem mais filho do.
Magneto é o pai dos X-Men todos. Por que que a gente tá fazendo esse programa sobre X-Men? Porque X-Men tem um puta potencial. Ele tem heróis com histórias complexas, ele tem universo próprio. Pensa bem, é muito foda o universo dos X-Men. Só que até agora, eles não conseguiram chegar no auge, entendeu?
Não sabe arrumar.
Porque, gente, lembra dos Vingadores? Quem eram os Vingadores?
Mas eles chegaram no auge no primeiro filme. O primeiro filme foi o auge do X-Men. O primeiro e o segundo.
Primeiro e primeiro, de 2000.
Não, mas o segundo também é bom. O segundo também é ruim. O segundo
porque é o Bryan Singer, né, meu filho? Bryan Singer.
Eu não gosto do Bryan Singer, mas não gosto. Depois do diretor lá do X-Men Primeira Classe,
eu acho que se o diretor do Primeira Classe tivesse continuado na franquia, talvez a gente tivesse.
Ele pegou uma história mó bosta, que foi daquele Kingsman, e fez mó filmão.
Talvez a gente tivesse um universo melhor, assim. É que a Fox confia demais no Bryan Singer, né? Não adianta.
Não. E o X-Men Futuro Esquecido esquece. Que X-Men Futuro Esquecido foi só pra ganhar dinheiro.
X-Men Esquecido.
Foi só
aquilo
pra...
ali foi só, tipo, elenco velho, muito obrigado.
Na verdade, foi um adeus e foi um jeito de arrumar, porque com o X-Men Futuro Esquecido eles dividiram. Agora são duas histórias
X-Men. São duas franquias totalmente, completamente diferentes.
São duas linhas.
Aí eu falando de novo, desculpa.
Só gritando, meu Deus. São duas linhas
são
agora.
São duas franquias agora.
É uma primeira franquia.
É franquia pré.
Só que olha só como eles
ficaram.
Como eles ficaram? Porque se é um reboot, se é uma outra história, eles não deveriam ter juntado com o elenco antigo. Eles deveriam ter feito um outro elenco deles velhos.
Mas o elenco antigo foi aquela coisa mesmo de despedida.
Mas eles conectaram. Você entendeu? São duas histórias
ele
diferentes.
Ele quis conectar o universo pro povo parar com essa história. Ah, mas X-Men não faz sentido, não sei o que.
Mas não deu certo, porque ele cagou.
Por que cagou?
Porque, olha só. No X-Men antigo, o Xavier nunca tinha conhecido a Mística. Quem é a Mística?
Mas ali, gente, viagem de futuro
são
realidades paralelas.
Eu sei.
Ali é uma outra
realidade. Mas deixa eu explicar.
Ah, tá, que ele fala assim, ai, ela era minha irmã, babá.
Mano, o velho fala
é
isso. Não tem pra que falar isso. Você destruiu.
Mas sabe o que é isso?
Você cagou a linha.
Você usa a seu favor a memória curta do ser humano.
Mas, mano, o pessoal lembra. Tanto que...
Mas é o povo que é fã, lembra. O cara que assistiu o confronto final, ou que assistiu lá o filme 2000, se ele não acompanha as notícias, se ele não acompanha esse universo e só foi pro cinema ali, ele não vai lembrar, meu. E é com esse cara que eles estão conversando.
Mas ele não vai. Claro que vai lembrar, mano.
Dá uma enganadinha.
Quem assistiu X-Men 2, X-Men 1?
Mas Igor, não, esses detalhes assim, o povo não lembra. O povo só fica assim, ah, mas ele era irmão dela mesmo? Ah, acho que deve ser. Aí continua, entendeu?
Eu acho que eles defecaram muito, porque se eles fossem fazer X-Men de Futuro Esquecido e é uma nova história, não deveria ter mostrado ele antigo. Eles colocaram um elenco novo só pra dar mais bilheteria.
Se tem uma coisa que a gente não pode negar, que o Bryan Singer provou, e que o próprio diretor do Kingsman também provou, é que X-Men vai ser pra sempre. Eles têm personagens o suficiente pra fazer filmes nos próximos 20
eles
anos.
Eles podem fazer, tipo, se eles quiserem separar,
eles podem fazer
um filme,
várias franquias.
É, filme franquia só Ciclope, só Gambit,
franquia filme só... do Gambit, franquia da Jean Grey, franquia não sei o quê. Meu, faz um pico, faz um ciclo, faz um midico, eu sei lá, começo, meio, fim.
X-Men Origins Magneto, X-Men Origins...
faz qualquer coisa. Mas X-Men tem, tanto que no gibi, eles fazem tudo. Tipo, tem um gibi que lançou recentemente que só acompanha a Tempestade. Que você conhece. A aldeia onde ela nasceu.
É porque
onde
agora ela veio, tá no GB, ela tá líder de um grupo. São dois grupos da X-Men agora. Porque tá tendo Guerra Civil 2, né? Aí tem um grupo que é liderado pelo Magneto e outro grupo que é liderado pela Tempestade.
E o Xavier morreu?
Não sei.
Mas eu acho que a gente ainda vai ter bons frutos do universo X-Men. Principalmente com Deadpool. Eles vão poder pegar personagens
X-Men,
mais
X-Men,
lado B e fazer uma coisa legal.
Um bilhão no bate.
Agora a preocupação agora é o Gambit, né? Que a gente não sabe nem se
o Gambit já era. Gambit já era. Então, você viu que o Jenny Taylor tá negociando com a DC, né? Estão falando que ela tá negociando com a DC.
Se ele fechar
o herói,
contrato, já era.
Já era.
Bom, gente, esse foi o primeiro Pod Pop. A gente falou sobre X-Men. É, a ideia era realmente falar sobre o filme e tentar entender por que que não tá dando certo. Porque a gente sabe que é bacana, que é bom, mas alguma coisa não dá certo. O que que é? E você aí que já assistiu X-Men, o que você acha? Você acha que alguma coisa não está dando certo? O que que é isso?
Mas eles vão colocar o comentário onde?
No site, dá pra escrever.
Dá pra escrever?
Ixi, não sei.
Ah, tudo bem.
Mas é isso, a gente volta no próximo Pod Pop, que provavelmente a gente vai falar sobre alguma série que a gente goste. E é isso, o que você vai esperar do Pod Pop? A gente falando de filmes, de séries
bacanas. Oh meu Deus, que grita.
Falando de filmes, de séries bacanas e do que mais a gente gostar da cultura pop. Até a próxima.
Tchau.